Continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui na Escala Brasileira. Lembrando que você pode ouvir também esse programa pela internet www.senado.leg.br. Essa entrevista com o Nelson Faria vai estar lá, você pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer hora. Então vai ser sempre bom você ouvir outra vez, porque tem muitos tesouros aqui que foram lançados, né, nas ondas do rádio através dessa nossa conversa com o grande Nelson Faria. Nelson, você falou um pouquinho, né, no último bloco sobre a Fica a Dica Prêmio, né? A gente sabe que você tem uma carreira muito produtiva, né? Bem sucedida como educador também, né? Você já lançou vários livros, já ministrou centenas de workshops no Brasil, fora do Brasil. Teve o tempo que você ficou na Suécia, que você era professor convidado lá de uma importante universidade, né? Tem esse Fica a Dica Prêmio, que a gente sabe que é um grande sucesso. Conta pra gente. Fala mais sobre o Fica a Dica Prêmio, né? Como que surgiu a ideia dessa plataforma, quais os grandes desafios para implementar e como você enxerga, assim, aprofunda mais um pouquinho sobre a maneira como você enxerga esse ensino online comparado, às vezes, de repente, com o ensino presencial. Como é que funciona isso para você?
Bacana. Eu sempre quis ter uma escola de música. Sempre. Eu sempre gostei muito de ensinar. Eu sempre achei muito importante o compartilhamento musical, compartilhar informações, sempre achei isso uma coisa muito importante. E quando eu voltei dos Estados Unidos, daquele curso que eu fiz, eu entendi naquela época que eu tinha tido um privilégio, eu tinha vivido ali um privilégio. Cara, eu fui estudar numa escola incrível, uhum, com professores muito generosos, e quando eu cheguei no Brasil, eu vim com muito material. Então a primeira coisa que eu fiz fui pegar esse material e chamar meus amigos, em casa, gente, vem aqui, copia tudo, leva, tem material aqui, cara, vamos espalhar esse material, né? Então, eu sempre tive isso, eu posso dizer que eu senti uma responsabilidade, eu senti que era uma missão que eu tinha que fazer, eu tinha que passar aquela informação para frente, né?
Caramba, legal.
E aí eu sempre quis ter uma escola de música, sempre quis montar uma escola de música, sempre dei aula, mas sempre quis montar uma escola de música. Porém, eu voltei de lá com 21 anos, mais ou menos, e vim para Brasília, e logo me mudei para o Rio, com 23 eu fui para o Rio, e o mercado de tocar com os artistas, de estar no palco, ele estava efervescente. Então, quando eu cheguei lá, a minha opção foi realmente o palco. Uhum. Não foi montar a escola, nada disso. Então foi estar tocando. É o que eu queria fazer também. Tanto queria muito montar uma escola de música, mas queria também estar no palco. Quando você está no palco, inviabiliza você. Porque, como fala, né? Como é que chama? O pessoal fala que, como é que é? A vaca engorda com o olho do dono, né?
Isso, é o olho do dono que engorda o boi, né? Um negócio assim.
É o olho do dono que engorda o boi. Então, o que acontece? Não tinha jeito de eu montar uma escola e ficar viajando em turnês, como eu viajei minha vida inteira, né? Pô, o tempo todo viajando, então eu fui adiando essa possibilidade de, uhum, fazer uma escola de música. Estou te contando os primórdios do Fica a Dica Prêmio, que é, uhum, importante. Aí, o que acontece? Eu, em 2015, eu já estava morando na Suécia, eu fui para a Suécia em 2010, mas eu toquei com o João Bosco, durante 12 anos eu toquei com o João Bosco, até 2010, quando eu me mudei para a Suécia. Em 2015, eu ainda morando na Suécia, mas vindo muito ao Brasil, que já estava numa fase de estar vindo bastante aqui, meus filhos já tinham voltado, e só eu que tinha ficado com minha esposa, foi uma coisa meio... Aí teve uma época que meus filhos também moraram em outros países, tal, foi uma coisa meio assim que... Essa época foi de dispersão pelo mundo, né? Uma estava morando na França, outra estava morando na Suécia também, mas em outra cidade, outra vinha morar no Brasil, tal. E aí, em 2015, o que aconteceu? O João Bosco, eu já não tocava mais com ele, mas o João Bosco, sempre quando eu estava aqui no Brasil, ele me fazia uma visita, ou mais. Uhum. Então ele me ligava, ah, você está em casa? Tá bom, eu estou aqui. O banco dele era na porta da minha casa ali no Rio e também o lugar onde ele fazia Pilates. Ele falou, pô, Nelson, eu vou subir para tomar um café. Pode ser? Falei, claro, sobe para tomar um café. Aí ia tomar um café. Nessa dele tomar o café, na prática, o que ele queria era tocar. O João Bosco é um cara que ele adora tocar.
Uhum.
E eu adoro tocar e adoro tocar com ele, porque ele é um super músico. Então, o cara que a gente tocar com o João Bosco é uma delícia, você aprende muito e tal. E o João Bosco, ele ia muito lá em casa. E sempre era isso. Ah, tô trabalhando essa música aqui. Dá uma olhada, o que você acha nisso, aquilo. Às vezes era uma música dele. Engraçado, às vezes, cara. Aconteceu mais de uma vez. Falei, cara, essa música aqui, eu não, essa música minha aqui, eu não toco há anos, cara. Eu não tô, eu tô ouvindo aqui, não consigo lembrar que acorde é esse. Ouve aí pra mim, pra ver que acorde é esse. Eu tenho a possibilidade de ouvir e tirar de ouvido, né? Aí eu tirava. Ele, pô, obrigado, o acorde é esse mesmo, tal. Ah, pô, eu fiquei aqui batalhando, eu não sabia que acorde era, tal. De composições dele mesmo aconteceu isso. Aí, uma das vezes que ele foi lá em casa tomar um café, ele foi, isso já devia ser, eu acho que era por aí, 2014, talvez, e eu tinha acabado de gravar aquele disco com a Big Band, né, que a gente ouviu, inclusive, o negócio. E nesse disco tem um arranjo do Dindi, do Jobim, que tem uma modulação para meio tom abaixo, que, na verdade, quem me mostrou isso aí foi o Ney Conceição, um dia no hall do hotel, e ele falou, olha aqui, isso aqui é um negócio que o Luizinho Essa fazia no Dindi. Uma modulação que ia meio tom abaixo. E eu acabei usando essa modulação no meu arranjo.
Uhum.
Para orquestra. Botei essa modulação do Luizinho Essa. Né? Luiz Essa. Aí o João Bosco sobe lá em casa e fala, Nelson, eu fui convidado para tocar no Prêmio da Música. E é um Prêmio da Música em homenagem ao Jobim. Eu vou tocar o Dindi. E eu tô ouvindo no teu disco, tem uma modulação ali que eu caí para trás. O que, que é aquilo? O que, que você fez ali, né? Aí eu falei, pô, isso aí não é meu, tal, mas mostrei para ele a modulação, a gente ficou tocando esse negócio, tal. Na outra semana ele voltou lá em casa e para me mostrar o que ele tinha feito. Eu falei, João, posso gravar isso? Isso era 2013, 2014. Posso gravar a gente tocando isso? Abri o computador e gravei a gente tocando. Na época eu não tinha rede social, não tinha nada. Eu tinha um Facebook, mais ou menos.
Uhum.
Eu lembro que gravei, quando acabou, eu falei, João, posso postar isso no Facebook? Ele falou, pode. Aí postei no Facebook. Então, no dia seguinte, quando eu abri aquilo ali, tava, cara, totalmente fora da curva.
Uau. Não
sei quantos, centenas de comentários e compartilhamentos. Eu falei, nossa, que loucura. Falei com meus filhos, falei, olha que loucura. Aí eu tenho um filho que trabalha com cinema, com imagem, né, com vídeo, uhum, e tal. Ele falou, pai, por que, que você não, a gente não faz um programa? Você chama seus amigos aqui para conversar sobre música e tocar. Vai dar mó certo isso aí.
Que legal.
E aí nasceu Um Café Lá em Casa. Quem não conhece, vai no YouTube e procura Um Café Lá em Casa. Tem aí já uns 400 programas lá.
Uau.
Aí, que aconteceu? No Café Lá em Casa, quando eu comecei a gravar esse programa, que é basicamente um programa de entrevistas, onde eu toco com o meu convidado.
Uhum.
Eu pedia dica para os meus convidados. Pô, eu falei, tô aqui com o Ivan Lins, tô aqui com o João Bosco, tô aqui com, sei lá, com a Leila Pinheiro, tô com a Zélia Duncan. Cara, dá uma dica para, né? Tem muita gente, muito aluno de música estudando aqui, escutando o programa, dá uma dica aí. Aí o cara dava uma dica, dava outra e tal. Mas aí eu saquei que eu tinha muita dica para dar e tinha gente que não ficava à vontade, falava, ah, não gosto desse negócio de dica, tá bom, então não dá. E aí, na semana que não tinha a dica do convidado, eu ia lá e botava uma dica minha. Ó, tá vendo esse acorde? Se você fizer isso, isso aqui vai dar isso. Isso aí bombou dentro do canal, dentro do Um Café Lá em Casa.
Uhum.
E aí, nesse momento, o YouTube abriu uma possibilidade, aí já era 2017, 2 anos depois. Que o Um Café Lá em Casa nasceu em 2015, 2017 nasceu o Fica Dica Prêmio. Dentro do YouTube, porque o YouTube abriu a possibilidade de fazer um canal por assinatura, que o cara, para assistir os vídeos, tinha que pagar uma mensalidade. Uhum. Falei, cara, vamos fazer um canal desse? Aí minha filha falou, cara, então... E chamava Fica a Dica, aqueles quadros que tinham dentro de Um Café Lá em Casa. Fica a Dica. Ela falou assim, cara, vamos botar isso aqui num canal por assinatura e chamar de Fica a Dica Premium, que agora o cara tem que pagar para assistir, então vai ser Premium. Né? Ficou Fica a Dica Premium. E aí, ali no Fica a Dica Prêmio, eu falei, cara, eu vou colocar aqui dentro também aulas de outros professores. Chamei o Menescal, chamei Toninho Horta, chamei Ney Conceição, chamei o Kiko Freitas, chamei outras pessoas, meus amigos, né, para gravar aulas. Eu comecei a gravar aula pra caramba, tá, botar ali. Só que isso aí durou uns 6 meses e eu já estava ali com uns 2.000 alunos assinantes.
Caramba.
E o YouTube parou com esse negócio. Foi uma tentativa que eles fizeram. Eles mandaram um e-mail e falaram: olha, daqui a uma semana os teus vídeos todos vão estar liberados e não tem mais assinatura no teu canal. Eu falei: caramba, eu tenho um outro filho que é engenheiro, que trabalha com a parte de TI. Ele falou: pai, eu consigo aí rapidamente fazer uma plataforma, um site para a gente, com um sistema de assinaturas e tudo. E a gente traz tudo do YouTube, traz tudo para esse site. E aí assim nasceu o Fica Dica Premium, que são aulas que têm algumas características muito interessantes, que você só consegue no online. Algumas delas você falou aí, você falou assim: ah, você está assistindo o programa, se você não estiver assistindo, você pode assistir a qualquer momento, de qualquer lugar, a hora que estiver fácil para você. Então, o que a aula online faz? Você não precisa de ajustar o seu horário para assistir uma aula. A aula está ali gravada, você assiste quantas vezes você quiser, volta, ouve de novo, assiste de novo, vê o detalhe, né? Tem a partitura. Então, uma das vantagens do curso online é essa. A segunda vantagem é que algumas pessoas que nem sequer dão aulas...
Uhum. Né?
Leila Pinheiro, você vai ter uma aula com a Leila Pinheiro? Quando? Uma aula com o Roberto Menescal, você vai ter quando? Com o Toninho Horta, sabe? Com o João Bosco. Vou fazer uma aula com o João Bosco, vou pedir para ele me ensinar as músicas dele. Quando é que você vai fazer isso? Nunca. Né? Então, eu trouxe para dentro do curso online uma coisa que no online é possível.
Uhum.
No online o cara consegue estudar com o João Bosco. Porque o João Bosco vai na minha casa uma tarde ou duas tardes e grava ali várias aulas.
Uhum.
Né? E eu deixo disponibilizado para os caras assistirem.
Oh, né? Sensacional, maravilhoso.
Você está com Escala Brasileira.